Primavera, verão. E com ela nós sabemos também das altas temperaturas que estão chegando. Aliás, já deu praia nesse fim de semana aqui no nosso litoral. A movimentação foi bem intensa também. E pensando e prevendo isso, que hoje nós convidamos aqui no Comando Marconi, cardiologista responsável da clínica cardiológica aqui de Uruçanga, a CardioF. Está conosco a doutora Fernanda Tavares, que vai tirar dúvidas, participar conosco. Você de casa já sabe como funciona também, para falar sobre essa estação mais quente do ano, o verão está chegando. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no programa. Como vai? Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho do coração, né?
Do coração. Chegando o verão. Já deu praia no fim de semana, deu para perceber, né, doutora? E algumas praias aqui do sul do estado.
É, o sol já está vindo, né?
Bom, temos algumas dúvidas aqui. A doutora vai nos ajudar a entender com o passar do tempo. Também você já de casa sabe como funciona. Pode mandar o recado para o 98452-1235. Primeira pergunta é a questão da pressão, doutor. O que significa a questão dos números, né? 13 por 9, por exemplo. Como é que funciona isso? Como é que é essa leitura?
Tá, então vamos hoje esclarecer algumas dúvidas frequentes, isso, né? Nos consultórios, no dia a dia dos pacientes. E o que significa a pressão 13 por 9? Na verdade, o que é a pressão arterial? Então, a pressão nada mais é, de uma forma simplificada, que é a força, né, que o sangue exerce sobre os vasos. Então, quando o coração ejeta o sangue, isso vai ter uma força através das artérias. E é isso que quer dizer. Então, pressão sistólica e pressão diastólica. A primeira pressão, o primeiro número, 13 ou 130, é chamada de pressão sistólica. E é a pressão máxima quando o coração contrai e ejeta o sangue contra os vasos. A segunda pressão, o segundo número, é chamado de pressão diastólica, ou seja, a pressão mínima. Corresponde à fase do ciclo cardíaco onde o sangue já se acomodou nas artérias. A gente tem um valor mínimo, certo? E aí, de forma muito inteligente, os vasos eles se dilatam ou se contraem para acomodar esse sangue e exercendo valores diferentes de pressão, mas sempre tentando manter dentro de uma faixa de normalidade, né? Então, isso é isso que quer dizer a pressão 130 por 90 ou 140 por 80, enfim. Aí a gente tem as variações do que é normal e do que vai ser alterado, né?
Uma pergunta que eu ouço muito, provavelmente a senhora já ouviu também, é a questão da fidelidade dos aparelhos, doutora, do medidor de pressão. Ele é fiel mesmo à situação?
É uma dúvida bem comum. Hoje, nós temos que... Esses aparelhos, eles têm que ser validados, né? Então, nós temos um site que tem todos os aparelhos que são validados para uso tanto em consultório quanto em aferição de medidas domiciliares, né? Eu vou citar o mais comum que no Brasil usado é o da Omron, né? Que tem em todas as farmácias para comprar. E a forma correta de medir a pressão de comprar esse aparelho é o que usa o aparelho no braço, né? Não a medida de pressão no punho, certo? Então, se você compra um aparelho que ele é validado para uso e que você vai aferir a pressão no braço e não aquele medidor de punho, provavelmente você está apto a verificar ou fazer um controle adequado de pressão em domicílio, né?
Insistir com a linha da questão da pressão. Doutor, ela pode, me parece ser comum, algumas alterações, levou um susto, recebeu uma notícia, ou muito boa ou muito ruim, quase bateu o carro. Isso muda a pressão?
Sim, isso pode aumentar a pressão, porque são ditos fatores de estresse, um momento de estresse, né? Então, quando nós passamos por um momento de estresse, vai ser liberado na corrente sanguínea alguns hormônios, como adrenalina, cortisol, e isso tem por efeito aumentar os valores pressóricos e aumentar os batimentos cardíacos também. Então, essas são as situações de estresse agudo, onde nós vamos ter uma elevação aguda da pressão arterial. É claro que tem aquele paciente que o estresse crônico, ele também pode contribuir por valores elevados de pressão arterial, né?
A hipertensão é uma doença silenciosa?
Sim, isso é uma verdade, não é um mito, tá? A maioria das pessoas que tem níveis elevados de pressão não sabe que tem os valores de pressão alterados, certo? Justamente por ser uma doença silenciosa. Então, a pessoa passa longos períodos, anos, meses, com os valores de pressão elevada e não sente nada. Às vezes, quando ela começa a ter sintomas, é porque nós já tivemos lesão em algum órgão. Por exemplo, coração, né? Vários anos de pressão elevada, maltratada, pode fazer o músculo cardíaco aumentar de tamanho e até mesmo no final desse ciclo ele se dilatar e perder força. Então, uma doença conhecida, que é o coração dilatado ou a insuficiência cardíaca, o principal fator de risco para você desenvolver essa doença é uma hipertensão maltratada ao longo dos anos. Uhum. E silenciosa, né? É claro que tem aqueles pacientes que, quando fazem elevações mais abruptas ou muito, muito altas da pressão, acabam tendo um pouco de dor de cabeça, mal-estar, desconforto. Mas a maioria das pessoas está com 14,5, 15, 16 de pressão ao longo de vários meses e anos e não está sentindo absolutamente nada. E aí que mora o perigo, né?
Uhum. Bom, aqui eu já perguntei de outra maneira, se o estresse pode elevar a pressão. Pode, né, doutora?
Sim, pode.
A doutora falou agora há pouco. Questão de tirar o sal da cozinha para se proteger da hipertensão, doutora.
É importante, mas na verdade não é só o sal de cozinha que a gente se refere, né? Porque 80%, mais ou menos 80% do sal ingerido na alimentação, ele vai vir de alimentos processados. Então, é as pizzas, os hambúrgueres, o presunto, os enlatados, os embutidos. É aí que tem o maior teor de sal encontrado na dieta dos pacientes. Uhum. É claro que reduzir o sal de cozinha, trocar os temperos da alimentação, né? Reduzir o sal e botar outros temperos que também dê sabor à comida é importante? É. Mas o foco é uma reeducação alimentar de um modo geral, principalmente focado nesses alimentos industrializados, que o teor de sódio é muito alto. Principalmente as bolachas, né? As bolachinhas, às vezes, a maioria dos pacientes às vezes comentam, não, eu só comi uma bolachinha salgada hoje à tarde, né? Que tu vai ver, tem um alto teor de sódio na bolacha. Né?
É bem ilusório. Me parece que a imagem que vem na cabeça das pessoas é o sal, né? O tempero.
Exatamente. Dos demais alimentos processados, né? Que na verdade é o que mais tem conteúdo de sal, né?
Estamos conversando com a doutora Fernanda Tavares aqui no programa, falando exatamente com a chegada aqui da primavera-verão sobre os cuidados com o seu coração, começando a semana. Doutora, os cuidados que o cidadão, enfim, que a gente deve tomar com o coração agora no verão, o pessoal vai para a praia, teoricamente se estressa menos porque vai em ritmo de férias, aquela coisa toda, mas também comete alguns exageros. Os cuidados, doutora?
Tem algumas dicas que são importantes, né? Eu acho que nessa estação do ano a gente tem uma tendência a perder mais sais minerais e água, justamente por conta da transpiração. Então, eu acho que manter um aporte hídrico adequado, aumentar a ingesta de água durante esse período é importante, né? Salvo aqueles pacientes que têm alguma restrição por doença cardíaca, que não devem fazer isso. Então, uma dica importante é evitar jejuns prolongados. Eu acho que evitar fazer atividade física nos horários muito quentes, né? Ou seja, nos extremos de temperatura, exposição aos dias muito quentes. Faça atividade física, mas no início da manhã ou no final do dia ou no entardecer, certo? Mantenha uma alimentação saudável e principalmente não ajuste seus medicamentos, não troque, não suspenda medicamentos por conta própria nessa estação do ano, né? Use roupas apropriadas, às vezes se você vai se expor ao sol muito intenso, aquelas camisetas com proteção solar, né? Acho que são dicas importantes. Mas se manter hidratado e evitar as atividades físicas em horários mais quentes, eu acho que são as principais dicas.
Muito bom. Outra dúvida, doutora, um dia muito quente, que a gente sabe que a nossa região tem dias agora com a chegada do verão realmente bem quentes, pode provocar tontura, mal-estar, fraqueza, porque a pressão ficou baixa, não?
Sim, pode, é uma verdade isso. O que acontece? O nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Então, o organismo, ele usa meios de manter a nossa temperatura corporal sempre a mesma, independente da variação externa. E nos dias muito quentes, a gente vai ocorrer uma vasodilatação, um aumento do calibre das artérias. Elas vão dilatar e com isso vai haver uma queda nos níveis pressóricos. Então, é comum em dias muito quentes a pressão baixar um pouco e os pacientes terem a sensação de mal-estar, de tontura, de pré-desmaio. Principalmente, às vezes, aqueles pacientes que já são medicados para hipertensão, né? Então, às vezes, esse efeito ele se torna um pouquinho mais pronunciado no verão.
Pois não. Tem participação de ouvintes aqui conosco também. 984-52-1235. O Leandro Irussanga, na linha aqui de orientação, ele fala se o consumo de água com gás agora no verão, doutora, é ruim?
Não, não é ruim. Não tem problema nenhum. Pode ingerir, desde que seja preferência por água ou sucos naturais, né? Uhum. Bebidas que tenham baixo teor de açúcar, no caso.
Aproveitando o gancho da pergunta do ouvinte, os principais fatores de risco, doutora, para doenças cardíacas?
Existem os fatores de risco que não são modificáveis, né? Uhum. Que é o quê? Isso é a idade e a genética. Cada um tem a sua história genética e a idade vai passando para todo mundo e nós vamos aumentando o nosso risco de desenvolver doença. Mas eu diria que os fatores de risco modificáveis são o quê? Aqueles que nós conseguimos interferir, seja por meio do estilo de vida ou de medicação. Os principais são hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia, que são o aumento dos colesteróis e do triglicerídeo, diabetes mellitus, tabagismo e obesidade. Eu elencaria como os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Uhum. Mais ouvintes conosco aqui no 984-52-1235, que é, deixa eu ver aqui, a Lucélia, aqui do bairro da Estação. Bom dia, manda um abraço para a doutora também. Ela diz o seguinte, eu vou tentar resumir, né? Que é um texto um pouquinho maior. Tem na mesma facilidade para perder, ela ganha peso, né? Ela fala aqui do estilo sanfona, se isso é prejudicial. Ganha e perde com facilidade. Nunca mantém um equilíbrio.
Idealmente, para efeitos de proteção cardiovascular, né, que a gente mantenha, a gente adquira um estilo de vida saudável, tendo alimentação e atividade física, e mantenha um peso mais sem tantas oscilações, né? Isso seria o mais adequado.
Posso usar o medicamento do colesterol por 3 meses e interromper o uso?
Esta pergunta e esse tipo de situação é extremamente comum no consultório. Eu vejo diariamente com os pacientes que eu começo a tratar o colesterol e um ano depois eles retornam e não estão mais usando o medicamento. Então isso é algo que não deve acontecer, tá? Justamente por quê? Os remédios do colesterol, existem algumas classes, mas a principal classe, as principais conhecidas são as estatinas, que é a rosuvastatina, simvastatina, comumente que todo mundo conhece. Então, esses medicamentos, além de baixar o valor do colesterol, eles têm outros efeitos, que são efeitos anti-inflamatórios, são efeitos de ir na placa de gordura, reduzir esse conteúdo lipídico, tornar essa placa mais estável. Para quê? Para tentar evitar um evento cardiovascular, um infarto, um AVC. Então, a partir do momento que você para o medicamento, além de você perder esse efeito protetor, alguns meses ou semanas depois, o seu colesterol novamente irá se elevar. Se você não está usando o medicamento, seu colesterol eleva de novo, novamente você está sob maior risco cardiovascular, né? Então, isso tem que ser muito bem explicado para os pacientes, que quando a gente decide tratar o colesterol, provavelmente esse tratamento vai ser por um longo prazo, né? Pela maior parte da vida do paciente. Se você fez uma correta avaliação, se você chegou na conclusão que o paciente precisa tratar e baixar esse valor, nós temos que manter o medicamento por um longo prazo, que é quando o paciente vai estar protegido. É a mesma coisa que tratar uma hipertensão arterial. Se você usar o medicamento por 3 meses e parar, e o paciente precisar do remédio, logo a pressão irá subir. Então, o raciocínio com os medicamentos referentes ao colesterol é o mesmo.
Muito bom. Manda um abraço à senhora também. Um abraço à doutora Fernanda, excelente profissional. A Tatiana Zabotti, Talamini. Manda um abraço aqui também.
Ah, um abraço também.
Para a doutora. Bom, essa foi uma primeira conversa com a doutora Fernanda, que vai voltar, claro, porque especialmente agora com o início do verão também. E nós abrimos a semana falando de saúde. Claro que muitos que estão nos ouvindo agora na Rádio Marconi são pacientes da doutora Fernanda, mas recapitulando, doutora, como as pessoas encontram a senhora, quais são os contatos da CardioF, como é que as pessoas conseguem conversar com você?
A nossa clínica fica localizada aqui em Uruçanga, né, na Rua do Poliesportivo, próxima ao clube, e temos telefone fixo, telefone de WhatsApp, secretária todo diariamente para atender melhor os pacientes, agendamento de consultas. enfim, exames e tudo mais. Consegue que oferece.
Consegue, para esse ano ainda tem, consegue agendar ainda até dezembro, não?
Temos, com certeza. É. Agora acho que é um período importante que muitos pacientes recorrem a nós para fazer um check-up no final do ano, né? Para intensificar os cuidados, começar o ano de 2025 com tudo em dia. Então é um período que realmente o número de consultas referentes à prevenção cardiovascular, ele aumenta. Eu tenho muitos pacientes também da Alemanha que vêm neste período, então organizam a consulta para fazer a revisão cardiológica. Né? É um período muito bacana,
muito
diria.
Bem. E lá na recepção vai estar a dona Soraya, né?
A dona Soraya, que é parte fundamental hoje da clínica, né? Meu braço direito, dona Soraya.
Muito bem. Doutora Fernanda, uma excelente profissional, um grande abraço. Dona Soraya, muito prestativa. Deixa eu ver quem mandou. A Daniela Rosso. Vou pedir compreensão dos ouvintes, que não vou conseguir registrar todos aqui. Mas, enfim, a doutora volta em breve aqui. Doutora, obrigado pela gentileza. Vamos começar a semana falando de saúde, acima de tudo. Muito bom ouvi-la aqui.
Um abraço e uma boa semana a todos os ouvintes.
Muito
obrigado
bem.
Pela oportunidade.